E o nosso assunto agora é Alzheimer. Vamos falar sobre sintomas, sinais, tratamento. Nossa convidada é a neurologista Carolina Alvarez. Olá, muito obrigada pela entrevista aqui na CBN. Seja bem-vinda.
Olá, Letícia. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição.
Doutora, antes da gente começar, vamos explicar, detalhar sobre o que é o Alzheimer, né? O que caracteriza essa doença?
O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, onde a gente vai ter a diminuição da capacidade cognitiva do paciente com o tempo. Você vai começar, os familiares ou quem convive com o paciente, vai começar a notar pequenas alterações do paciente ficar mais repetitivo, da pessoa cortar o assunto e voltar em assuntos que já foram falados, ou como se nunca tivesse tido aquela notícia. Começa bem devagar e muitas vezes é aquela coisa, só tô cansado, tô esquecido, tô esquecendo algumas coisinhas, e a gente vai vendo piorar da coisa com o tempo. O paciente que tinha uma casa extremamente arrumada passa a ser um pouco mais desleixado em relação aos cuidados da casa, aos cuidados pessoais, e isso tudo vai nos ajudando a trazer o diagnóstico. Normalmente esse diagnóstico acontece com 1-2 anos de evolução, porque logo nesses primeiros sintomas não é dada muita atenção para esse paciente, para esses detalhes da vida, porque todo mundo acha que esquecer depois de uma certa idade é normal. Então vem muito essa coisa do, ele já está com uma certa idade, então é normal estar esquecido.
Uhum. E quais são esses sintomas que as pessoas, né, os familiares principalmente, precisam ficar atentos?
Paciente que já vem com um quadro cognitivo, que já vem com um quadro depressivo, insônia, são coisas que a gente precisa ficar mais atento, que existem alguns estudos que conseguem mostrar que esses antecedentes podem piorar, e principalmente os sintomas de esquecer familiares conhecidos, mas que não tem tanto convívio no dia a dia, se perder em locais conhecidos, não lembra como chegar em casa, ficou confuso no meio da rua porque ficou meio desorientado, está sempre perguntando a mesma coisa. Alguns pacientes podem achar que estão sendo roubados porque não lembram onde guardam os próprios pertences, o próprio dinheiro, esquecer senha de banco. Então, esses pequenos esquecimentos, se forem ocasionais, ok, a gente tem uma vida agitada, o paciente idoso hoje em dia é um paciente que tem uma vida ativa, então isso pode acontecer. Mas isso ser frequente, corriqueiro, a gente já tem que acender o sinal de alerta e procurar um neurologista, procurar um médico para fazer uma investigação.
Uhum. E em relação aos transtornos, eles podem preceder sinais de Alzheimer? Como que é isso?
Alguns transtornos podem, que nem depressão, insônia, alguns casos de ansiedade já têm documentado que os pacientes que têm esses transtornos psiquiátricos, essas alterações de humor, têm uma tendência maior a evoluir para Alzheimer, porque você pode ter um fator que o paciente não consegue, quando está deprimido, ansioso ou não conseguindo dormir direito, ele não vai manter uma capacidade cognitiva plena em idades mais novas. Então, com o tempo, isso vai piorando e podem realmente desencadear e levando a esse diagnóstico de uma doença de Alzheimer.
Uhum. E como que é o tratamento?
Tratamento a gente faz com medidas medicamentosas. Existem alguns medicamentos que são para retardar a progressão do Alzheimer. A gente muito dificilmente consegue regredir para que o paciente voltar ao seu estado normal. A gente faz antes medicações para não ter essa progressão rápida. E mudança de estilo de vida. Então, controles de fatores de risco, hipertensão, diabetes, colesterol. Ter uma vida social ativa, uma vida cognitiva ativa. Porque tem muito idoso que fica só sentadinho no sofá vendo televisão. Isso, para a parte cognitiva, é muito prejudicial. A gente precisa que esse idoso tenha suas atividades, atividade física, uma atividade intelectual. Muitas vezes o que eu recomendo é tenta aprender algo novo. Aquele paciente que já não tem um comprometimento cognitivo tão grave, que está no início, tenta aprender uma língua. O paciente idoso, às vezes, não tem muito manejo com o computador. Tenta aprender informática, porque isso gera conexões neurais novas e isso acaba retardando a progressão do Alzheimer.
Uhum. Uhum. E dentro disso, quais os cuidados que devem ser tomados, né, em relação a essa doença?
Os cuidados, cuidados principalmente do dia a dia e atenção ao paciente idoso. Então, o cuidador a gente orienta ele sempre a ter cuidados com deixar o paciente ir ao fogão cozinhar, porque ele pode esquecer aquele gás aberto, ele pode esquecer a panela no fogo. Cuidados em relação, dependendo do grau de avanço de doença, o paciente não poder mais morar sozinho, porque ele não vai ter como gerenciar a própria vida de modo adequado. Então, podendo tomar golpes, podendo até mesmo ser passado para trás em algumas situações, principalmente financeiras. A gente sabe que isso acontece com uma certa frequência com os pacientes idosos. Aumenta o risco de queda, aumenta o risco de acidentes domésticos também. Então, a gente recomenda muito que os cuidadores, a familiar, pessoas próximas, tenham esses cuidados com o paciente para que ele não evolua com essa piora física também e não tenha nenhum prejuízo maior a nível financeiro, a nível de bens, essas coisas.
Uhum. Qual que é a incidência do Alzheimer, né, no Brasil? Como que são avaliados esses números dessa doença, da evolução, avanço, né, enfim, dessa doença?
Com o envelhecimento da população, a gente vem tendo mais casos e a gente também tem mais ferramentas para esse diagnóstico. É um diagnóstico basicamente clínico que a gente faz a nível de consultório, só que a gente primeiro vai excluir todos os outros causas reversíveis de quadro cognitivo. Então, se faz ressonância, se pede exames, e a gente vê que com esses avanços de tecnologia, de espectrometria e outras tecnologias, hoje em dia a gente tem teste genético para alguns tipos de Alzheimer, esse diagnóstico vem aumentando lento e gradativamente. Mas o principal fator é o envelhecimento da população de uma forma geral. A gente passou de uma população que vivia ali em torno de 70, 75 para 80, então isso vai aumentando o número de casos.
Uhum. A gente vê essa evolução, né, para o diagnóstico, mas não vê essa evolução em relação aos tratamentos, né? Você falou que dificilmente a gente consegue regredir o Alzheimer. Como que está a medicina em relação a isso?
Hoje já tem alguns estudos liberando alguns anticorpos de parte de farmaco-imunologia, então são moléculas mais avançadas, para a gente tentar, na fase inicial, conseguir reestruturar as lesões que podem ter a nível de sistema nervoso central e você conseguir ter uma reestruturação dos neurônios, uma melhora dessa parte cognitiva. São poucas as drogas que já têm aprovadas para isso pelo FDA ou pela Sociedade Europeia, e são drogas também extremamente caras nesse momento, o que torna a nível socioeconômico brasileiro também uma coisa um pouco mais difícil da gente introduzir nesse momento no mercado. Se eu não me engano, tem uma droga que já foi aprovada ou está em fase de aprovação pela Anvisa, que é um desses anticorpos, que vai entrar no mercado brasileiro nos próximos meses.
Uhum. E, bom, último recado, né, que a senhora poderia deixar para nós em relação ao, se a gente às vezes tem uma pessoa na família, está começando esse diagnóstico, a pessoa está suspeitando, né, o que a pessoa precisa fazer e se atentar?
Eu acho que o principal é se atentar para esses pequenos esquecimentos, se eles se tornam corriqueiros, e não tentar entrar em confronto direto com a pessoa, porque ela não está questionando aquilo, ela não está falando aquilo por mal. Ela realmente não consegue fazer esses links, não consegue ter essa memória do que está acontecendo. Então, não precisa desdizer a pessoa, ah, não, mas é isso ou aquilo. É realmente deixar ela ir naquela linha de pensamento e tentar contornar. Não que nem vários familiares, porque o cuidado no dia a dia acaba sendo mais cansativo, tem horas que entram nesse embate um pouquinho mais direto. Então, acho que a principal é se atentar conforme o esquecimento vai se tornando mais frequente, o paciente se torna mais repetitivo, para levar o mais precocemente para a consulta médica, para o especialista avaliar. E nos casos que já tem esse diagnóstico ou que já tem um quadro um pouco mais avançado, é qualidade de vida. A gente quer prezar sempre pela qualidade, pela melhora da saúde física, mental, não ter esses confrontos. Muitas vezes a gente também tem que dar o apoio da saúde mental do cuidador, porque é um desgaste. É muito triste ver seu familiar, ver seu ente querido não lembrando de muitas coisas, principalmente que a maior parte eram pessoas extremamente ativas, pessoas extremamente independentes. Então, isso daí também é muito importante, dar o apoio para o familiar que está cuidando ali no dia a dia daquele parente com Alzheimer.
Tá certo. Doutora, muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN.
Nada, estou à disposição de vocês.
Nós conversamos com a neurologista Carolina Alvarez, falamos sobre Alzheimer.